E o que se entende por autopiedade? O que significa isto? Significa nós termos pena de nós mesmos, o que é completamente inútil, porque a nossa situação foi criada por nós mesmos e não adianta ter pena. Nós estamos na situação que precisamos estar para aprender alguma coisa. A nossa situação é um produto do que nós fizemos anteriormente ou do que nós precisamos aprender. Quem tem pena de si próprio perde tempo. E uma pessoa leu no livro Aos que Despertam duas frases e ela pede que a gente fale sobre essas frases. O livro Aos que Despertam tem frases, tem pensamentos, tem estímulos para nós despertarmos para planos mais elevados. Ele nos estimula a um despertar para um outro nível, para um outro ponto. Então lá está escrito que o murmurador da noite partirá para a obscuridade. Agora, diante desse livro, nós teríamos que refletir. Teríamos que ler, se não compreendemos imediatamente, reler uma terceira vez, e aí dá um tempo para aquele assunto, para aquela vibração trabalhar em nós. Depois de um tempo, relemos, e assim vamos. Aquele livro é um treinamento para nós irmos aprofundando as coisas. Não é um trabalho superficial, como ler um jornal, ou como ler um livro de pensamentos de outro tipo, de outro gênero. Então, esse murmurador da noite partirá para a obscuridade nos momentos de caos, quando o caos predominar. Então, quando o caos predominar, estaremos em pleno juízo, estaremos em plena seleção. Então aqueles que foram os murmuradores da noite, isto é, aqueles que foram seres negativos, irão para a obscuridade, irão para o mundo, para o plano das coisas negativas, para serem reciclados ou para serem reencaminhados. E a outra frase do mesmo livro: o preço do caminho entre gritos hostis é muito maior do que o do caminho em solidão. Então, o livro quer dizer que é muito mais desgastante nós caminharmos reclamando, nós caminharmos com gritos hostis, isto é, protestando, não aceitando. E o caminho em solidão, por mais trabalhoso, por mais exigente que seja, não é desgastante, como o caminho da reclamação e o da não aceitação. Mas, como se disse, precisa deixar estas coisas serem assimiladas, repousarem no nosso interno, e depois podem emergir outros significados, podem emergir outras interpretações. E uma pessoa pergunta se o choque de um asteroide com um certo planeta vai afetar o planeta Terra. O universo é uno. Qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do universo reflete sobre todo o conjunto. Portanto, se um asteroide choca com um planeta, isto vai refletir na Terra, certamente. Agora, cada parte do universo vai receber isto de uma maneira. E há partes do universo, mais avançadas, mais evoluídas, que elas também sentem esse reflexo. Só que no sentir esse reflexo, eles transmutam estas coisas, eles transformam, eles elevam essas coisas. E aquela parte do universo que é menos evoluída, certamente recebe um reflexo do impacto. Então, o mesmo fato dá resultados diferentes. quando nós estamos abertos e positivos, ou quando nós não estamos abertos e estamos negativos. Quando somos evoluídos ou quando somos menos evoluídos. Reflexo vai sobre todo o universo, mas cada área, cada célula do universo recebe isto de uma maneira. E uma pessoa diz que tem muitas visões, mas que ela não sabe interpretá-las. Bem, mesmo sem saber interpretá-las, você pode anotar essas visões. Anote, deixe de lado, leia de vez em quando e verá o resultado delas. Se elas forem positivas, elas vão criando uma abertura em você, vão criando um estado de equilíbrio e de harmonia. E se não forem positivas, você vai ficar num outro estado. Nem sempre se trata de compreender o que a visão quer dizer, mas se trata de perceber o que que aquilo está produzindo, o que que aquilo está provocando. E duas pessoas estão fazendo os exercícios que estão no livro deste mês, um chamado especial. Estão perguntando quantas vezes devem repetir o exercício. No próprio livro deve estar escrito a uma certa altura que a gente repete o exercício enquanto precisar. A gente repete um exercício enquanto aquele exercício para nós for novo, enquanto aquele exercício estiver nos fazendo bem. Não existe um número estipulado quantas vezes se faz. Você vai fazendo quando aquilo vai lhe fazendo bem, quando aquilo vai te ajudando. E uma pessoa diz que num sonho ele estava correndo. E quando ele olhava para os lados, via com o canto dos olhos que havia filas de pessoas correndo de cada lado. E havia muita gente assim. No meu caso, diz ele, parecia que eu ia pegar um ônibus. Os demais não sei. Ele acordou não entendendo, porque ele vê que hoje as pessoas estão muito apressadas, correm muito, mesmo sem saber por quê. Então, o fato dele estar correndo para pegar um ônibus, isto quer dizer que ele está se esforçando, que ele está se empenhando para alcançar o seu grupo interno. Um ônibus é símbolo de um grupo. E se o ônibus não aparecia no sonho concretamente, está significando o grupo interno. Então ele estava correndo, não porque estava com pressa, ele estava se esforçando, ele estava indo com todo o seu ímpeto para se integrar conscientemente ao seu grupo interno. E os outros estavam correndo como todo mundo corre, sem motivo, porque não adianta correr. As coisas acontecem no seu tempo. E uma pessoa diz que está perguntando muito ao seu guia interior a respeito de assuntos da vida material e que não obtém resposta. Está perguntando se não obtém resposta porque é algum karma que tem que cumprir. Quando o eu interno não responde, é porque a personalidade, o ego, é que deve optar, que deve escolher, que deve discernir, quando ele não responde. Porque nós seríamos um autômato se tudo perguntássemos e viesse a resposta. A gente não cresceria em consciência, não se educaria, não se transformaria, não faria a escola da experiência. Então o eu interno sabe muito bem quando responde e quando não responde. Quando não responde é porque nós temos que aplicar o nosso livre-arbítrio e aprender. A gente aplica e se erra, aprende. E se acerta, aprende também. Nós estamos sempre sendo ajudados. Mesmo quando não há resposta alguma, é porque é sinal que não tem que ter resposta. E uma pessoa ficou refletindo sobre um pensamento que diz: o passo dado por um único indivíduo eleva a todos. E ela ficou refletindo sobre isso. E está perguntando: os nossos passos são pequenos demais? Os nossos passos têm a qualidade necessária? Estamos dando passos para trás? E a pessoa diz que esta reflexão vem por causa da situação planetária e que realmente esta situação está explícita e que ela acha que seus passos são muito lentos. Os nossos passos teriam que estar sincronizados com a nossa consciência. Então, aquilo que a consciência vê, aquilo que a consciência entende, que compreende, os passos devem se adequar, os passos devem se adaptar. Não é muito indicado nós queremos dar um passo maior do que aquilo que a consciência está vendo, como harmonia, como equilíbrio. Mas também poupar o passo, estando vendo as coisas, isto é uma espécie de transgressão. E uma pessoa se sente muito angustiada porque na sua família ninguém o segue. Falta compreensão por tudo que ele faz, mesmo que é positivo. Existe uma antiga lei que diz: ninguém é médico na própria casa. Aquele que não é seguido pelos familiares não deve se assustar, porque a lei é essa. Quando nos seguem, isto é uma exceção. E não é só com os familiares que isto acontece, é com todos. Não faça muita diferença entre os seus familiares e o resto da humanidade, porque a situação é a mesma. Você cobra da sua família, que não pode te acompanhar porque não está preparada. E não cobra do resto da humanidade. Por que você não cobra de todos? Porque sabe que cada um só dá o que tem, não é? Ninguém pode dar o que não tem. Se você dá os seus passos, não pode exigir que todos te sigam. Cada um dá o passo que precisa dar. Cada um dá o passo que deve dar. E uma pessoa está colocando que aqui há muitos eucaliptos plantados e que essas árvores originalmente vieram da Austrália. E por que há tantos eucaliptos plantados aqui e se elas não deviam estar lá na Austrália? Isto é o mesmo que perguntar por que um inglês está aqui, não é? Ou por que alguém de Marte está aqui? Está porque nós não somos fixos. Então, os eucaliptos purificam o ar. Os eucaliptos preparam um campo favorável para a presença de naves. Porque os eucaliptos são plantas muito sutis. Elas são fortes, concretas, pesadas, duras no plano físico, como vocês sabem. Mas elas são muito sutis, muito etéreas e são também um símbolo não só de força, mas também de proteção. As suas folhas são benéficas e servem para preparar materiais nos laboratórios, inclusive materiais desinfetantes, essências curativas, calmantes, etc. De forma que a presença do eucalipto é uma presença muito bem-vinda, inclusive para o nosso aparelho respiratório, para nossas vias respiratórias. Respiração profunda perto dos eucaliptos desobstrui as vias respiratórias. Mas a ideia inicial aqui era para que o que os eucaliptos emanam produzissem uma atmosfera boa no plano etérico para a presença das naves, que nem sempre são habitadas, nem sempre têm seres dentro que estão transmutando, abrindo caminhos para elas. Nem sempre têm consciências dentro, Mas às vezes são bases, são naves que estão circulando, monitoradas à distância. E uma pessoa pergunta qual é a causa do diabetes. O que se sabe quando o diabetes surge é consequência de fortes emoções, de emoções muito profundas, descontroladas, traumatizantes, em vidas passadas ou na mesma vida. Em geral, a diabetes surge numa vida futura, não surge na mesma vida, em geral, mas tudo há exceções. E ela pergunta se isso é uma doença incurável. Em princípio, não existe coisa incurável. Não existe coisa incurável. Se aquilo não é removível na mesma encarnação, não quer dizer que seja incurável. Aquilo tem o seu processo nos planos internos, nos corpos sutis, não? Isso um dia vai ser resolvido. Se nós não afundamos totalmente no oceano emocional. Porque quanto mais se demora nessas reações emocionais, mais o diabetes se confirma. Então é preciso, quem é diabético, ordenar as emoções, selecionar as emoções, controlar as emoções, através de um desenvolvimento mental. A mente desenvolve, a mente se coliga com pensamentos elevados, a mente trabalha de uma forma positiva, e assim as emoções vão se ordenando. E as emoções se ordenando, isto a médio prazo ou a longo prazo vai resolver o assunto da diabetes. Quando a gente fala destas coisas desta forma, muitas pessoas acham que não precisam mais fazer tratamentos, que não precisam mais tomar medicamentos, porque vai resolver por si. Isto não é bem assim para todos. Porque existe o karma do indivíduo com a doença. O fato de se dar as causas reais do diabetes, isto não quer dizer que não se tome medicamentos, porque pode também estar no karma de ter que tomar medicamento. Fica isto, não é, esclarecido. E uma pessoa diz que está trabalhando em uma empresa que exige que ele trabalhe à noite e, portanto, que deve dormir de dia. E como é que isto vai refletir na saúde dos corpos? Bem, você coloca isso para o seu eu interno. E se este lugar, karmicamente, puder ser removido, você irá trabalhar numa outra empresa. Agora, se este karma não tiver que ser removido, então você vai ter todas as ajudas internas para continuar trabalhando à noite e dormindo de dia até que este karma termine. Precisa colocar sempre para o eu interno que é lá que as coisas se resolvem. Nós estamos neste momento num encontro da equipe de ação imediata. É um encontro que programou reflorestar em torno de uma queda d'água que é histórica aqui neste lugar e que, como todo lugar que necessita de reflorestamento, deveria ser cuidado, não só aqui, mas em qualquer outro lugar do planeta. Então, é um novo começo para nós, segundo diz este encontro. Nós fomos buscar algumas palavras em um sábio indiano, porque se o título deste encontro é um novo começo, o que quer dizer este novo começo? O que quer dizer este novo começo? Quantas vezes nós já fizemos reflorestamento? Quantas vezes fizemos a mesma coisa? E como é que há sempre um novo começo? Mesmo reflorestando o ano todo, numa certa data a gente refloresta e diz que é um novo começo. O que quer dizer isto? O sábio diz que quando o trabalho é oferecido ao único, quando o trabalho é oferecido ao espírito, ao universo, o resultado é sempre novo. E aquilo se torna sempre novo. E quando o trabalho é oferecido ao espírito, o resultado é a paz. Então, reflorestar pode ser também criar a paz. Porque é paz, não? Que a humanidade também precisa. Então, enquanto você refloresta, você pode estar, por exemplo, criando paz. Desde que você esteja ofertando aquilo, não para o que normalmente se ofertaria. Você está reflorestando para o único. Você está reflorestando para Deus. Você está reflorestando para o universo. Porque este sábio diz que a paz é o único propósito de toda e qualquer ação. Então, se há um novo começo, nós teremos que saber, não? Que qualquer ação deve ter como propósito a paz, a harmonia do universo. Então, se vocês vão reflorestar para reativar uma nascente, vocês estão trabalhando da maneira antiga. Vocês estão trabalhando como as pessoas que trabalham por utilitarismo, mas não trabalham por uma questão espiritual. Não trabalham dentro de uma linha totalmente evolutiva. Trabalham numa linha cinzenta, quer dizer, evolutiva, mas pelo seu interesse. Então, diz o sábio que a paz é o único propósito de todas as ações. Então, se vocês estão plantando árvores, se vocês estão cozinhando, se vocês estão colhendo, se vocês estão falando em nome da paz, segundo este sábio, isto é a melhor energia que você vai colocar ali no trabalho. Quando antes, durante ou após o trabalho, você não se sente em paz, é porque a sua mente viu aquilo numa meta ilusória. Então não é o trabalho, não é a ação que te tira a paz. É porque você tinha uma meta ilusória. Não é? A maioria das nossas ações são por metas ilusórias, coisas que não existem, coisas fora de lugar, fora do plano, tudo ilusão. Então, quando a sua mente não está focalizando uma meta ilusória, mas está focalizando a meta única, que é criar a paz, criar a harmonia, criar a união, então aí a tarefa não cansa, a tarefa não desgasta, a tarefa está correta, porque a mente não está num motivo ilusório. Do ponto de vista de um sábio, você reflorestar para ter mais água, isto é uma meta ilusória. Porque você pode reflorestar o mundo inteiro e faltar água. Porque as águas têm uma inteligência e elas fazem o seu caminho. As águas têm a sua forma de se colocar. E as águas têm um processo muito inteligente que vem do reino das águas e que as faz se locomover, que as faz desaparecer, que as faz aparecer, etc. Então, reflorestar, isto é uma coisa muito positiva e muito evolutiva. A sua intenção, a meta da sua mente é que é o importante. Se você está reflorestando para cortar madeira, se você está reflorestando para ter sombra, se você está reflorestando para ter água, se você tem uma meta que não seja a meta única, enquanto você está fazendo uma coisa, dentro de uma certa sabedoria, aquilo é inútil, aquilo não está correto. Então, o novo começo para nós, em qualquer trabalho, é não fazer aquele trabalho por causa de uma meta secundária, ou por causa de uma meta material, ou por causa de uma meta que, no fundo, você não pode controlar. Porque você não pode controlar a natureza, Você não pode controlar certas forças. Então é uma ilusão você fazer uma coisa por um determinado motivo. Agora, existem umas coisas que também é bom nós termos presente nesses momentos. Por exemplo, se nós temos pressa de terminar o trabalho, para se ver livre do trabalho, assim, esta tarefa está demorando muito, estou com calor, eu tenho outra coisa para fazer, então eu vou fazer mais depressa. Isto não vai te trazer paz. Isto não vai trazer paz para todo mundo que está ali. Então, não há pressa em terminar um trabalho. E nem intenção de se ver livre daquele trabalho, terminar logo para ele acabar. Isto tudo não traz a paz. Outro motivo para não se ter paz, para não se criar a paz, e outro motivo para as coisas não darem certo, segundo uma meta superior, é você estar vigiando alguém que está trabalhando com você. É óbvio que essas coisas dizem respeito a certos estados de consciência, certos níveis de consciência, não? E não dizem respeito à consciência comum, à consciência normal. Mas entre pessoas conscientes e entre seres que estão com a meta correta, não há vigilância de um sobre os outros, porque tudo corre dentro de um certo ritmo. E também a mente, naqueles momentos, deve estar sempre concentrada e ocupada com o que está fazendo. Se você está fazendo uma coisa, está vendo o que o outro está fazendo, você está totalmente defasado com respeito a esta meta. Porque você deve estar ocupado com o que você está fazendo. O que os outros estão fazendo é a responsabilidade deles. Isso se fala em um nível muito elevado, o qual nós temos que um dia alcançar, temos que um dia chegar lá. E aqueles que puderem chegar lá, aqueles que tiverem coragem para chegar lá, e que tiverem disposição para chegar lá, devem se empenhar para fazer isto. Devem se empenhar, porque como disse aquele pensamento que lemos, você está elevando os outros. Você não está elevando os outros quando começa a empurrar os outros ou criticar os outros ou apontar que eles não estão falando direito. Você eleva os outros é quando você se eleva. Aí sim as coisas vão da forma como você está aspirando. E outro ponto, para haver paz, para haver harmonia e para haver tranquilidade, não é? É você estar grato pela oportunidade de estar cumprindo aquela tarefa, de estar fazendo aquele trabalho. Então, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a tarefa, você está ali grato, você está ali com gratidão. Se nós estamos nessa situação, se nós estamos nessas condições, e se nessas condições nós nos voltarmos para o nosso eu interno, o eu interno começa a fluir através de nós e o eu interno começa a colaborar no trabalho. Então nós temos a ilusão, em certos níveis elementares, que você chama o eu interno e ele canaliza e entra no trabalho. Não, não é assim. Você tem que estar nessas condições que foram descritas para aí você se voltar para dentro e ele ter canais por onde fluir. Porque quem faz o canal é você. Quem constrói o canal é você. Então, se você está trabalhando e olhando o outro, se você está cuidando do outro, você não está construindo o seu canal suficientemente para o seu eu interno fluir. E se vê logo quando uma pessoa está obcecada pelo que os outros estão fazendo. Ela mesma não está funcionando como poderia ou como deveria. E se houver algum transtorno, porque mesmo quando a gente faz tudo o que pode, mesmo que a gente faça tudo o que deve, pode haver um certo percalço, pode haver um certo transtorno. Pode haver alguma interferência, não? De forças contrárias, ou pode estar ali circulando forças kármicas que causem transtornos, para usar a palavra do sábio. Então, nesses casos, a gente para um momento e faz uma oferta ao eu interior. Faz uma oferta, entrega aquilo para o eu interior. E não se deveria nunca, segundo o sábio, ficar operando resistência quando uma coisa não está caminhando como a gente vê que deveria caminhar. Isto é, a gente deveria eliminar perturbação, deveria eliminar contra-ataque, não é? Deveria eliminar agressão, porque isto tira completamente aquele pouco de paz que a mente já adquiriu, dissolve aquele pouco de paz. E segundo o sábio, quando a mente não está em paz, as coisas não caminham em paz, as coisas não caminham em harmonia, as coisas não caminham em equilíbrio. Então é muito importante que a mente esteja em paz, que a mente esteja tranquila, fazendo as coisas sem olhar o outro, sem ter pressa, enfim, em todas as condições que já vimos. E esta mente, assim tranquila, tem a capacidade de transmitir essa tranquilidade aos outros. Então nós não precisamos afagar ninguém e dizer fique tranquilo, fique tranquilo. Isto é coisa para criança de alma, para almas muito jovens. Você está ajudando os outros a se harmonizarem, a se tranquilizarem, não é quando você os afaga. Você está realmente ajudando é quando você está tranquilo, quando você está harmonioso, quando você está no ponto. Aí é que você transmite. É aí que você ajuda. Então diz o sábio, abandona, portanto, os propósitos mesquinhos e egoístas, que sempre transformam o trabalho em coisas não pacíficas. Então propósitos mesquinhos, propósitos egoístas, não? Você fazer um trabalho não ofertado ao único, não ofertado à harmonia do universo, mas um trabalho ofertado a qualquer outro princípio, isto é considerado um propósito mesquinho. Porque neste ato sagrado de trabalhar, neste ato sagrado de agir, neste ato sagrado de ter uma ação, nós devemos estar com a mente, com a intenção em outros níveis, para aquilo ter realmente uma certa qualidade, e para nós sentirmos esse trabalho sempre novo, sempre recomeçando. Então, se vocês hoje reflorestaram, e se amanhã vocês continuarem a reflorestar, se vocês estiverem na atitude correta, amanhã o trabalho vai ser totalmente novo. Vocês não vão ter a impressão, nem a sensação, de que estão repetindo alguma coisa. E quantas vezes tiver que prosseguir, vai ser sempre novo. Agora, quando se fala em trabalhar assim, o serviço deve ser voluntário. Quer dizer, quem não for voluntário, quem não estiver fazendo aquilo por sua livre escolha, por sua livre vontade, ele ali está como elemento de perturbação. Trabalho deve ser voluntário. Trabalho não deve ser uma obrigação, trabalho não deve ser uma tarefa compulsória e nem deve estar sendo feito obrigatoriamente para o indivíduo. Ele deve estar ali porque ele optou, porque ele escolheu, porque ele quer, ele está ali inteiro e sem nenhum conflito. Se ele não está ali com esse estado, se ele não está ali com essa intenção, ele está ali perturbando. Então, isto é uma coisa com cada um de nós. E a gente também não subestimar e nem desprezar a nossa própria capacidade de trabalhar e a gente não subestimar o valor do trabalho que está fazendo. Então, nós teríamos que estar recolhidos, não? Nesta situação de modéstia, nesta situação de humildade, nesta situação de neutralidade, de clareza, mas nunca subestimar, nunca achar que está fazendo pouco, que não está fazendo bem. Enfim, a gente não se considerar menor do que é, não se considerar menos competente do que é. Enfim, não se julgar, não ficar fazendo julgamento sobre si mesmo. Porque é muito importante que se trabalhe em paz, que é muito importante que se trabalhe em equilíbrio, que se trabalhe em harmonia. E diz aqui que o trabalho vem a ser um meio através do qual o mundo é curado da sua profunda chaga. Porque isto é um mundo doente. Então não adianta você estar confirmando esta doença do mundo. Mas é você se colocar numa certa situação de poder representar um canal de cura, não é? Para que essa profunda chaga do mundo vá sendo curada. E diz aqui, concluindo, que a paz é restabelecida na mente, inclusive na mente que pensou que ela estivesse perdida. Mesmo que a sua mente te diga que você perdeu a paz, que você não consegue, mesmo que a mente diga isto, você não ouça o que a sua mente está dizendo, coloque a sua mente no lugar, coloque a sua mente em ordem e vá em frente e prossiga. E é muito importante então nós chegarmos nesse estágio, é muito importante nós chegarmos neste ponto na vida de trabalho, na vida de ação, para que a gente possa manifestar não só aquilo que o trabalho vai manifestar concretamente, mas é muito importante que ali se manifeste amor, que ali se manifeste vontade, que ali se manifeste inteligência, que são as três energias que devem um dia estar todas unidas, que devem estar todas sintetizadas. E aí nós vamos começar a trabalhar, vamos começar a funcionar com uma consciência mais profunda. Vamos conseguir agir, não, com uma outra profundidade de consciência e, portanto, agir cada vez mais realmente. Isto está combinando muito com o trabalho que vínhamos fazendo nas partilhas anteriores sobre a energia deste período, porque nós estamos neste período na energia capricorniana, que é uma energia de serviço. Começam os três signos de serviço, Capricórnio, Aquário e Peixes, e este encontro da equipe de ação imediata no início deste signo de Capricórnio é muito significativo. E se nós damos uma olhada também no sentido desta energia que está circulando agora, se nós aperfeiçoarmos a nossa visão desta energia, isto vai refletir sobre o trabalho. E isto vai nos dar também um novo começo. Porque cada vez que esses signos voltam, uma volta ao ano, cada vez que isto volta, isto para nós deve ser novo. Isto para nós deve trazer um novo impulso. E esta energia deste período traz uma abundância, traz uma abundância muito especial. E se nós consideramos que esta abundância desta energia vai ampliar a nossa consciência, aí o signo vai trabalhar em nós muito profundamente. E nós vamos nos valer com muito mais força da energia deste signo. Então, abundância de consciência. Então vamos procurar ampliar a nossa consciência diante de tudo e que seremos ajudados por esta energia. E a gente procurar, nesta energia também, fazer tudo por propósitos universais. Não fazemos uma coisa por uma razão mesquinha. Mas fazemos uma coisa tendo uma visão universal. E se nós estamos nessa harmonia, se nós estamos nesse propósito, a energia deste signo, o que está ocorrendo energeticamente nesta etapa, vai fazer com que a gente consiga não confundir aquilo que é a luz interna com aquilo que é a luz da mente concreta, que é esta combinação de pensamentos que a mente concreta produz. Este signo é muito favorável a nós termos esta compreensão, a nós fazermos esta limpeza em nós. Quando a nossa consciência, a nossa vontade já está receptiva a ter um novo começo, a ter um reinício, a estar renascendo, a ser diferente, a não ser mais como é, e muito menos como era, não ser mais como é, não ser mais como é agora, ser outra coisa. Então, se a consciência está nesse nível, esta energia faz com que a nossa consciência comece a compreender a mente única, comece a compreender a energia única, comece a compreender o propósito único. Esta é uma oportunidade, neste momento, neste ciclo, que nós poderíamos não perder. Oportunidade que nós poderíamos valorizar e realmente nos deixarmos trabalhar por isso. E realmente não sermos o mesmo a cada dia que despertamos e a cada dia que começamos com o nosso trabalho. E esta energia tem uma potência, esta energia tem uma capacidade não só para nós fazermos esse trabalho em nós mesmos, não só para fazermos esse trabalho em nós como indivíduos, mas para nós, enquanto fazemos esse trabalho em nós, nós temos abertos o caminho para irmos fazendo contato com a parte interna do planeta, com a parte essencial do planeta, com a consciência intraterrena, com a consciência interna do planeta. É muito importante. E a cada vez que isto passa, cada vez que esta oportunidade surge, nós renovarmos esses votos todos, nós renovarmos esses votos, nós temos um novo início, temos uma nova postura diante de tudo isto, porque aí isto tudo passa a agir em nós. Uma grande ocultista, Helena Blavatsky, dizia que esta energia de Capricórnio é a mais importante de todo o zodíaco. E isto mesmo para quem não nasceu nesta energia. Segundo ela, isto é a parte mais importante do zodíaco. Isto porque, segundo ela, nesse Capricórnio há 28 estrelas principais. E essas 28 estrelas podem ir influenciando, podem ir nos trabalhando. E diz ela que estas 28 estrelas desse signo correspondem a todos os passos que Gautama Buda deu na Terra. Neste signo, nestas 28 etapas, existe a possibilidade de um ser humano se tornar um Buda. É uma informação que a gente tem que pode enobrecer a nossa visão deste signo, que pode nos levar a ter este signo um pouco além de coisas utilitárias, de coisas mesquinhas e de coisas humanas. Então, essas 28 etapas pelas quais Gautama passou até se transformar em Buda, cada etapa desta corresponde ao impulso de uma das 28 estrelas de Capricórnio. Isto, evidentemente, é uma afirmação oculta, isto não é uma afirmação explícita. Então nós podemos fazer outras leituras desta afirmação. Essas 28 etapas podem ser também para aqueles que caminham normalmente 28 encarnações. E como não se pode ter 28 encarnações seguidas no mesmo signo, você na vida comum, na vida normal, nessa evolução natural de quase todos, você vai ter que passar 28 vezes por esse signo. Entre uma vez e outra tem outros 11. De forma que aí você fica eternamente nesta vida não búdica. Porque a vida búdica, não? É uma das nossas metas. Vida búdica, vida crística, vida cósmica. Isto são metas nossas. Muitos que têm consciência de onde estão, muitos que têm consciência de toda esta influência, de toda esta ajuda, muitos que conseguem ver a grande ajuda que temos deste cosmos, deste universo, destas estrelas, enfim, de tudo aquilo que está acima de nós, nós podemos eventualmente não precisar de 28 encarnações para fazer este processo. Depende da nossa opção, da nossa postura, da nossa abertura. E mesmo que não sejamos nascidos nesse signo, como se disse, e mesmo que não vamos fazer 28 encarnações numa só, mas isto tudo presente, isto deve fazer um certo efeito sobre as nossas células, não só sobre as nossas células mentais, como também sobre as nossas células astrais, as nossas células etéricas físicas, não? E como a evolução é grupal, aquilo que cada um de nós conseguir fazer vai refletir no grupo todo, vai refletir no grupo humano todo. E como é um signo de serviço, é um dos signos de serviço, primeiro dos signos de serviço, se nós nos colocamos nesta intenção de servir, a afinidade e a relação com este signo vai ser muito mais harmoniosa. E essa aspiração vai nos possibilitar uma maior impessoalidade, coisa muito difícil, não? Na mente comum, vai facilitar a nossa impessoalidade, isto vai nos abrir para a energia grupal, isto vai nos ajudar a funcionar melhor em grupo. Então veja que isto reflete em coisas terra a terra, não é só lá nos mundos, é aqui no terra a terra. Então vamos funcionar melhor grupalmente, não é? E vamos ter um estímulo de estar ingressando, de estar tocando esferas de consciência um pouco mais amplas, um pouco mais elevadas.